presidente turco Erdogan pegou muita gente de surpresa. Segundo ele, a Ucrânia não só merece entrar para a OTAN, como precisa recuperar todos os territórios tomados pela Rússia. E quando digo todos, estou falando inclusive da Crimeia. Eu sei, isso parece só mais uma declaração política, certo? Olha, para falar a verdade, as coisas são um pouco mais complicadas. Veja bem, a Turquia não é um país qualquer. Estamos falando do segundo maior exército da OTAN, só perdendo para os Estados Unidos. E mais importante ainda, a Turquia controla um dos pontos mais estratégicos do mundo, os estreitos que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Em outras palavras, se a Rússia quiser movimentar seus navios de guerra ou mesmo fazer comércio marítimo com o resto do mundo, ela precisa passar pelo território turco. E quer saber por que essa movimentação da Turquia é tão importante? Bem, a resposta está na rivalidade histórica entre turcos e russos. Por centenas de anos, a Turquia e a Rússia viveram em constante estado de guerra. As coisas melhoraram um pouco quando Lenin assumiu o poder na Rússia, lá em 1917. Na época, ele até ajudou os rebeldes turcos na sua luta pela independência contra o Império Otomano. Mas essa lua de mel não durou muito. Quando Stalin chegou ao poder, começou a reivindicar territórios turcos, dizendo que pertenciam à Rússia. Consegue ver alguma semelhança? E foi aí que a Turquia decidiu se juntar à OTAN, se alinhando definitivamente com o Ocidente. Décadas depois, quando a União Soviética caiu, as relações entre os dois países até melhoraram, mas não a ponto de dizer que eles eram ótimos amigos ou até mesmo aliados. A verdade é que, desde aquela época, a Turquia vê a Rússia como um rival que precisa ser contido. Já a Rússia vê a Turquia como um país que precisa manter satisfeito. Afinal, sem acesso aos estreitos turcos, a frota russa fica praticamente presa no Mar Negro. E não é só na Ucrânia que a Turquia está desafiando a Rússia. Na Síria, por exemplo, as forças apoiadas pelos turcos acabaram de expulsar o regime de Assad, que tinha proteção russa. Na África, na Líbia e até mesmo no Cáucaso, a Turquia tem trabalhado constantemente para limitar a influência russa. Mas nessa história de rivalidade tem uma região que merece um destaque: a Crimeia. Sim, a península que a Rússia decidiu anexar ao seu território em 2014. Atualmente, muitos turcos étnicos vivem ali e, historicamente, a região sempre teve laços fortes com a Turquia. O próprio Erdogan já declarou que a dor dos tártaros da Crimeia, que são descendentes dos turcos e foram forçados a deixar sua terra natal, ainda não diminuiu mesmo depois de 80 anos. É uma ferida que ainda permanece aberta e incomodando bastante os turcos. Mas agora, enquanto a Turquia aumenta seu apoio à Ucrânia, os Estados Unidos parecem estar tomando o caminho oposto. O secretário de Defesa americano Pete Hegseth chegou a dizer publicamente que os Estados Unidos vão desistir da entrada da Ucrânia na OTAN e que o país não pode esperar recuperar suas fronteiras de 2014.
Does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement.
Em outras palavras, está praticamente entregando à Rússia tudo o que ela quer, antes mesmo de começar qualquer negociação. Isso tudo está acontecendo em um momento crítico. Veja, nesse mesmo momento, a Turquia está se aproximando cada vez mais da União Europeia. E se essa aproximação der certo, pode mudar completamente o jogo. Imagina só, se a Turquia se tornar membro da União Europeia, ela teria que seguir todas as políticas do bloco, incluindo as sanções contra a Rússia. E aqui está a parte mais interessante. Atualmente, a Turquia é o terceiro maior importador de petróleo russo do mundo. Só as refinarias turcas geraram cerca de US$750 milhões em impostos para a Rússia, dinheiro que, indiretamente, ajuda a financiar a guerra. Como membro da União Europeia, a Turquia teria que cortar esse comércio. Mas não é só isso. A Turquia também teria que fazer vista grossa para os navios russos que passam pelos seus estreitos. Para ter uma ideia do tamanho desse problema, só em 2023, cerca de 39 mil navios passaram pelo Estreito de Istambul. Como membro da União Europeia, a Turquia provavelmente será pressionada a fazer inspeções mais rigorosas nesses navios, o que poderia atrasar significativamente o comércio russo e aumentar seus custos. E quer saber o que mais? Não sei se você lembra, mas em 2017, a Turquia comprou o sistema de defesa antiaérea S-400 da Rússia. Na época, essa compra causou uma grande crise com os Estados Unidos e a OTAN. Os americanos chegaram a expulsar a Turquia do programa do caça F-35 e impuseram sanções ao país. Agora imagine se a Turquia ingressar mesmo na União Europeia. Eles certamente terão que cortar esse tipo de cooperação militar com a Rússia. Mas essa história do S-400 tem uns desdobramentos bem importantes. Você sabe por que a Turquia quis comprar esse sistema de defesa aérea russo em primeiro lugar? Olha, esse sistema nunca foi a primeira opção deles. Originalmente, os turcos queriam comprar o sistema americano Patriot, só que os Estados Unidos se recusaram a vender. Pior ainda, retiraram os sistemas Patriot, que já estavam instalados no sul da Turquia. Com poucas opções e uma necessidade real de melhorar suas defesas, a Turquia acabou fechando acordo com a Rússia. O S-400 é um dos sistemas de defesa antiaérea mais avançados do mundo. Ele pode detectar, rastrear e derrubar múltiplos alvos simultaneamente a uma distância de até 250 quilômetros. Para a Turquia, era exatamente o que precisava para se defender contra aviões de combate, mísseis de cruzeiro e até aeronaves furtivas. Mas havia um problema. O S-400 funciona melhor quando está integrado à infraestrutura militar do país. Para a OTAN, isso criava um risco enorme. Eles temiam que técnicos ou engenheiros russos pudessem ter acesso a informações sensíveis da aliança. O sistema poderia coletar dados sobre aeronaves da OTAN, como seus padrões de voo e assinaturas de rádio, e essas informações poderiam acabar nas mãos erradas. Agora, depois de 5 anos de tensões, parece haver uma luz no fim do túnel. Os Estados Unidos apresentaram uma proposta. A Turquia pode manter os sistemas S-400, mas sob condições específicas. Eles ficariam armazenados na base aérea de Incirlik, sob supervisão americana, efetivamente neutralizando seu uso operacional. Em troca, os Estados Unidos ofereceram readmitir a Turquia no programa F-35 e suspender as sanções. A Turquia oficialmente negou esses relatórios, dizendo que não pretende mudar sua posição sobre o S-400. Mas os analistas acreditam que ainda há espaço para um acordo, mesmo que não seja exatamente igual ao que foi proposto. Só que as coisas mudaram muito de lá para cá, e hoje o momento é interessante para fazer isso. Quando a Turquia adquiriu o S-400 em 2019, o cenário geopolítico era muito diferente. Na época, a Turquia tentava equilibrar suas relações com o Ocidente e a Rússia. Hoje, com a guerra na Ucrânia, a Turquia adotou uma postura muito mais firme contra Putin. Como você pode ver, a Turquia está em uma posição única para influenciar o rumo da guerra na Ucrânia e o futuro da geopolítica regional. Com o segundo maior exército da OTAN, controle sobre pontos estratégicos vitais e uma crescente aproximação com a União Europeia, as decisões da Turquia nos próximos meses podem ter consequências profundas não só para a guerra na Ucrânia, mas para todo o equilíbrio de poder na região. Se a Turquia realmente se aproximar mais da União Europeia e do Ocidente, Putin pode acabar perdendo um dos poucos países grandes que ainda mantém relações relativamente próximas com a Rússia. E mais importante, pode perder o acesso fácil aos estreitos que são vitais para sua economia e poder militar. O que estamos vendo é um momento histórico de redefinição das alianças globais. A Turquia, que por anos comprou petróleo e sistemas de defesa russo enquanto fornecia drones para a Ucrânia, agora parece estar finalmente escolhendo um lado. E essa escolha pode ter consequências muito maiores do que muita gente imagina. E você, o que pensa a respeito? Será que Erdogan está apenas jogando com ambos os lados, como tem feito há anos? Qual você acha que é a verdadeira estratégia por trás dessas ações? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.
O programa de hoje teve o trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota, da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado, no oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Viva o futuro do presente! Garanta seu ingresso para a FBV, o maior palco para o empreendedorismo e a inovação. Cindy Lojas Porto Alegre. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.